o Dr. José Alves, ele é biólogo e é um homem que há muitos anos anda a caminho de latitudes mais a norte e, neste caso, Ártico, Islândia. Mas vamos à conversa. Bom dia, José Alves, bem-vindo à Antena 1.
Olá, muito bom dia. Agradeço também o convite. Muito obrigado.
Você é biólogo, é uma área fascinante e você anda a caminho do frio há quantos anos?
Já há uns anitos que desenvolvo trabalho de investigação no Ártico, especificamente na Islândia. O primeiro ano em que me aventurei a ir até essas latitudes mais a norte foi 2006. Portanto, já lá vão 14 anos, faz até 15 anos, exatamente.
É investigador no Departamento de Biologia e no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, de um polo, de um protocolo, também ligado à Universidade de Aveiro. Porquê é que você escolheu o Ártico, o frio, e pensou que as aves?
Ora bem, tal e qual, eu sou investigador na Universidade de Aveiro, como disse, no Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, e o meu trabalho inicia-se cá em Portugal, com o estudo das aves limícolas, as aves que andam nas zonas estuarinas, como a Ria de Aveiro, o Estuário do Tejo ou a Ria Formosa, no Algarve. E estas aves, na sua grande maioria, são grandes migradores. São até recordistas dos voos mais longos, sem paragens, no nosso planeta. E as aves, ou muitas das aves que estão aqui connosco em Portugal durante a época do inverno, que nós chamamos de outono e inverno, vai lá até o início da primavera, depois deslocam-se realmente para o Ártico para se reproduzirem. E foi no seguimento de uma destas espécies que se desloca para a Islândia que me levou, vá lá, ou que eu persegui, no bom sentido, até às suas zonas de reprodução no Ártico.
E que espécie é?
Esta espécie é o maçarico de bico direito. O maçarico de bico direito, também conhecido como milharango, é uma das aves, destas aves limícolas, da família ou do grupo das pernaltas, que têm umas patas muito largas, uhum, e que se deslocam nestas zonas costeiras, zonas úmidas costeiras, e que depois vai realmente, grande parte da população que está connosco em Portugal no inverno, vai para a Islândia para fazer os seus ninhos, colocar os seus ovos e dar origem às novas gerações.
Qual é a ave que você estuda que vem da Guiné?
Nós estudamos, depois já no seguimento dos trabalhos na Islândia, começamos a estudar outras das espécies que se reproduzem na Islândia, entre elas o maçarico galego, que é uma espécie que depois faz destes grandes voos que já lhe falei, estes voos sem paragens.
Sem parar, da Islândia até à Guiné?
Até à Guiné-Bissau, tal e qual. Isso foi uma descoberta relativamente recente que fizemos, através do seguimento com os pequenos aparelhos que nos permite saber onde é que estas aves estão.
Agora vocês já têm aparelhos GPS pequenininhos que podem acoplar uma ave, não é?
É verdade. Atualmente, bem, a tecnologia tem evoluído de uma forma incrível, ou seja, tem sido uma velocidade muito, muito rápida nos últimos anos e temos aparelhos com transmissores GPS que pesam cerca de uma grama. Pronto, isto depois tem outras dificuldades, porque nestes casos são tão leves que não enviam a informação, portanto a ave tem que ser novamente recuperada. E isso é um desafio.
Pois.
E é um pouco esse o desafio que fizemos com o maçarico galego. Para fazer estas grandes migrações, colocamos aparelhos muito levezinhos. E realmente pudemos comprovar que não só migram da Islândia para a Guiné-Bissau sem parar, muitas vezes fazem outra vez a migração de volta, de regresso à Islândia, também sem parar. Portanto, fazem a migração completa em apenas dois voos de 6 a 7 mil quilómetros.
E
confesso que fisiologicamente ainda não sabemos muito bem como é que é que este mecanismo permite estes grandes esforços nas fibras musculares, portanto no voo continuado, tanto tempo, são 3 a 4 dias, sem paragens.
E a sua preocupação é analisar, é investigar junto destas pequeninas aves que fazem estes percursos impressionantes e que escolhem o Ártico, a Islândia, para se reproduzirem numa altura em que as condições são mais propícias, provavelmente depois do degelo, primavera, mas é aí que você se preocupa e preocupa os cientistas, porque o seu estudo veio até publicado na revista Science, que é, através da observação das aves, as alterações climatéricas também as influenciam, porque confundem-nas, não?
Sim, sim, tal e qual como está a descrever. Ora bem, o que nós vemos no Ártico, mas em ambos os polos, é o fenómeno de um aquecimento muito mais rápido do que no resto do planeta. É um fenómeno chamado por amplificação polar.
Pois.
Neste caso, polar ártica. E, portanto, o que acontece é que a temperatura está a aumentar de forma mais exagerada, vai lá, mais rápida, nestas extremidades do globo. Na Islândia vemos isso muito bem, sobretudo na primavera, que são cada vez mais cedo, portanto, como disse bem, o degelo, vai lá, e o acesso a estes locais de reprodução é cada vez mais cedo no ano, e isso faz com que estas aves também tentem chegar cada vez mais cedo. Portanto, nós podemos comprovar estas alterações nestes comportamentos. Nem todas conseguem, porque, imagino bem, preparar uma migração destas requer aquisição de gordura, aquisição de condição corporal,
claro,
nas áreas de invernada, cá connosco, em Portugal, por exemplo,
pois,
ou na Guiné-Bissau, e, portanto, nem todas conseguem avançar os seus ritmos de reprodução. Ora bem, o que é que acontece na Islândia? Os picos de recursos que elas perseguem e dos quais usufruem são também mais cedo no tempo. Por exemplo, os insetos emergem muito mais cedo do que anteriormente.
Ou seja, estraga-lhes a cadeia alimentar.
Estraga a sincronia,
a
não é?
A sincronia.
Portanto, tem que ser muito, 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 muito fina, não é? Porque
exatamente,
a janela temporal no Ártico é curta.
Exatamente, ainda por cima. Não só tem a ver com o alimento, como também até tem a ver com, ouvintes, vejam só até onde é que vai uma alteração climatérica e onde é que isso depois vai associando. Ou seja, para além de interferir na capacidade de alimentação porque as coisas começam a chegar mais cedo, a nível da estratégia de ninho também é um problema para a ave devido ao sítio onde ela se vai ocultar, não?
É, sobretudo estas aves que na Islândia...
Não têm árvores?
Pois, não têm árvores, não é? Portanto, para esconder o seu ninho...
É rasteiro.
O que utilizam é a vegetação rasteira, a vegetação ao nível do solo. O que acontece com estas alterações climáticas é que também os agricultores, a pouca agricultura que se faz sobretudo na costa sul da Islândia, começa a ter mais força. Começa a ser possível expandir as zonas de produção agrícola, que basicamente é feno, para alimentar os animais durante o inverno. E, portanto, ao aumentar esta área de agrícola, faz com que zonas naturais passem a ser cultivadas e as aves começam a colocar os ninhos nestes locais cultivados. E como os tempos são tão avançados em relação às suas datas de postura, o que acontece é que muitas vezes não têm tempo para terminar a incubação dos ovos e que as crias possam crescer e voar. Embora seja rápido, o tempo ali é muito curtinho.
E isto influencia apenas as aves? Ou quando estamos a falar do Ártico e das alterações, estamos a falar dos cetáceos, que também vão para as águas, onde alimentam-se do rico krill, das renas, das suas pastagens,
exatamente,
das raposas do Ártico? Como é que depois há animais que sobrevivem e que se enquadram melhor, os elves?
Sim, em alguns aspectos até podemos dizer que algumas aves que são, aves ou animais, neste caso, que são ganhadores e outros que são mais perdedores.
Pois.
Mas sim, como dizia bem, por exemplo, as renas também alteram as suas datas de reprodução e depois a cadeia trófica, portanto a cadeia alimentar dos animais também tem alguns ajustes, nem todos eles são positivos. Por exemplo, as renas têm conseguido responder de uma forma mais ou menos positiva, o seu alimento, que é sobretudo as ervas rasteiras e líquenes e musgos, estão cada vez mais acessíveis, porque o gelo ocorre mais cedo.
Mais depressa, e depois também são nómadas, também andam de um lado para o outro,
exatamente,
não é? Vagueiam.
Também são migradoras, tal e qual como disse. Depois temos diferenças nos carnívoros, nomeadamente, que depois se alimentam das renas. Mas realmente esta área, para mim, não é tão confortável. Vá lá, ou seja,
pois,
eu não sou especialista nesta zona.
Mas as aves já definem o vosso propósito e a vossa preocupação.
Sim, as aves demonstram isto. Portanto, no que nós conseguimos ver é que nos diferentes grupos de animais, como disse bem, os cetáceos, as baleias, os herbívoros, os carnívoros, as aves limícolas, as aves marinhas, as águias, portanto, há uma série de grupos de animais que demonstram que as alterações do Ártico provocam alterações nos seus comportamentos.
E que está a acontecer muito rapidamente. E é por essa razão que vocês, neste vosso estudo, que até ele se junta, portanto, a uma base de dados, a criação do Arctic Animal Movement Archive, ou seja, isto é para também fazerem chegar às autoridades que poderemos estar aí numa evidência, numa sexta vaga de extinção, e agora o poder político, e por exemplo a nível da Europa, há que tomar medidas, não é?
Sim, é exatamente isso. Portanto, este trabalho é um trabalho muito, muito grande. Somos mais de 150 autores, portanto,
pois,
é um grande esforço colaborativo. Criou-se realmente este arquivo que está disponível online e, portanto, e que mais colegas poderão contribuir para continuarmos estes trabalhos. Mas, como dizia bem, nós estamos na iminência da sexta vaga de extinção e não há dúvida nenhuma que tem mão humana, não é? Em alguns aspectos mais diretos, noutras mais indireta, como é o aquecimento global, mas sim, no meu entender, é também uma chamada de atenção para que todos nós e os nossos políticos tomem ações no sentido de de evitar o mais possível esta grande...
Reduzir as emissões de carbono, não é? Reduzir
desde logo.
Desde logo as emissões de carbono. E o senhor, e você já anda com esta preocupação há muito tempo, aliás, mesmo a nível das aves, falámos no início da nossa conversa desta sua atenção para com estas aves que gostam imenso dos estuários, e nós olhando aqui assim mais para o lado, temos o estuário do Tejo tão rico e ainda há mercê muita preocupação, porque entre asas naturais e asas com reatores, há que ponderar quais delas são as mais importantes, não, José?
Sim, sem dúvida, quer dizer, estamos a falar, obviamente, do plano do aeroporto ser localizado na Península do Montijo. O que eu gostaria de ver era mais informação, uma avaliação muito bem executada, até porque a Península do Montijo está à porta da zona de proteção especial do estuário do Tejo. Portanto, é uma zona protegida para estas aves, por excelência, desde logo, e foi designada para isso mesmo. E, portanto, aqui, parece-me a mim, no meu entender, aspectos que não estão bem estudados, não estão bem determinados, e portanto, isso não se pode, creio eu, tomar estas decisões sem uma base muito sólida sobre estas questões da avifauna e, sobretudo, sobre as questões da proteção destas espécies.
Sem dúvida. Como é que é ir para um Ártico, para uma Islândia, estar ali dias e dias na observação da natureza das aves? Isto é, digamos, é o culminar que um biólogo gosta na sua profissão?
Para mim, sim. Quer dizer, eu sou obviamente suspeito, mas o encanto que eu tenho por estas zonas é realmente muito grande, porque são zonas com pouca população humana e, portanto, com muita, muita natureza, seja geológica, seja natural. Portanto, na Islândia, então, quer dizer, temos os vulcões, temos os geysers, e depois temos uma abundância enorme de fauna que se desloca para estes locais justamente nesta época do ano, da primavera-verão, porque há uma explosão de alimento. Exatamente. E para mim é um fascínio contemplar a beleza natural daquelas paisagens. Bom, e com pandemia ou sem pandemia, tentaremos sempre fazer estas deslocações e estas missões e campanhas na Islândia, porque é realmente, como disse, para um biólogo, e no meu caso para as aves limícolas, quase um paraíso.
Quando nós falamos destas coisas, e eu quando falo com cientistas, pesquisadores, biólogos como o José da Universidade de Aveiro, e tenho trazido aqui muitos protagonistas da ciência, não é só para vos dar valor do vosso trabalho de científico, para podermos justificar até os fundos das universidades, é também, no seu caso, para apelar-lhe, o que é que um ouvinte meu retira de uma conversa como a nossa? E quando se fala de uma pequena ave que nos dá indício das alterações climatéricas e do erro e do mal que o homem faz ao planeta, o que é que você lhes diz?
Se me permite, eu diria duas mensagens.
Sim.
Uma é uma mensagem muito clara de esperança, isto é, nós vemos as aves e muitos destes animais a responderem a estas alterações. Isto significa que há capacidade de resposta nesses sistemas. Isto é uma mensagem de esperança, no meu entendo. É assim que eu o vejo. Eu sou um positivo, um positivista, e, portanto, entendo nesse sentido. E a segunda é que as nossas pequenas ações individuais depois têm consequências lá em cima, nestas latitudes, a 66 norte, muito distantes da nossa casa, e algumas até mais próximas. E, portanto, esta consciência que nós temos que ir ganhando, uma consciência ambiental muito forte, e perceber que estamos aqui nesta terra, que tem recursos limitados e que a temos que cuidar para a deixar nas melhores condições para as gerações futuras. Portanto, são estas as duas mensagens que eu deixaria desta nossa conversa.
Numa natureza e de um planeta que é de todos nós, seja um humano, seja uma simples formiga. José Alves, foi um prazer falar consigo. Até breve. Parabéns pelo seu trabalho, que se junta a outros cientistas. Animais no Ártico alteram comportamentos em resposta às alterações climáticas. Um estudo publicado na revista Science. Eu falei com o biólogo José Alves, da Universidade de Aveiro, onde ele se integra, prometendo voltar a falar. Foi um prazer. Muito bom dia. Até breve, José Alves. Parabéns.
Igualmente, um prazer. Muito obrigado.
Obrigado. Bom dia. Muito obrigado.
Muito obrigado.
Liga ao mundo e à vida. Aos costumes e à inovação. Ligue à Antena 1.